Passado e quebradas, ouro, diamante, brilhantes, prata. Cumprimos qualquer oferta. Pagamento só em dinheiro. No ato. Ligue 2324-5179. 2324-5179. Flacker Joias. Rua Senador Flacker 135. Quinto andar, sala 53, Santo André. Em frente ao Banco do Brasil.
Todo sábado, a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá, pessoal. Eu sou o Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC, todos os sábados, com o programa Causas Nobres. ABC.
Pare, faça um pit stop com segurança. Centro Automotivo Stop Freios, com mão de obra especializada em caixas de direção, mecânica, elétrica e hidráulica, freios e suspensão, cambagem, alinhamento de direção e balanceamento de rodas. É na Stop Freios. A manutenção do seu veículo em boas mãos. Faça o seu orçamento sem compromisso. Stop Freios, Rua João Aranha Neto, 946, Vila Bocaina, Mauá, São Paulo. Ligue 2805-5393 ou acesse stopfreios.net.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente 8 horas, 1 minuto. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Esteve aí até agora com você o Advan Alves com Interatividade. Antes dele estava o Valdeci Matioli, numa madrugada especial. Um abraço para o Advan, está deixando aqui os estúdios da ABC. Nós estamos chegando agora e vamos junto até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, avalia, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você pode participar várias formas, por telefone 4435-9020, também no 997-666-555, onde você pode, além de fazer a chamada telefônica, também mandar mensagens via WhatsApp ou SMS. A operadora é a Vivo. Você pode também mandar e-mails para nós, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, passa lá no Facebook, acesse a nossa página, curte a nossa página, compartilha, / Semeando a Boa Nova. E também, pela forma tradicional, você pode escrever para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Todos aqueles que entram em contato com a gente, de qualquer maneira, passam na nossa página, no Facebook, curte a nossa página, compartilham, concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Lembramos ainda que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, e no link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa em tempo real. Inverno brasileiro, esta manhã de sábado está fria, São Paulo previsões de 9 até 20 graus, e aí nós estamos com a equipe a postos. Na mesa de som, o Emerson fazendo esse som bonito chegar até você aí. Lá nos telefones, o Danilo e o Valdir. No apoio geral, também o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Hélio e a Clarissa. E hoje estamos recebendo aqui com muito carinho aquele que, além de nosso convidado, também é integrante da nossa equipe ampliada, o Flávio Ottolini. Flávio, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, queridos amigos. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer e uma alegria estarmos juntos para uma manhã festiva, especial e de muito aprendizado.
Pois é, o Flávio está com a gente hoje porque nós vamos falar sobre um tema bastante importante, que sugere bastante reflexões aí, as consequências do fanatismo. Vamos conversar sobre as consequências das diversas formas de fanatismos que estão presentes aí na nossa sociedade, sempre de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. O Flávio, a gente começa perguntando como é que a gente pode definir o que seja fanatismo.
Nós temos que agradecer na manhã de hoje a oportunidade de procurarmos, de uma certa forma, levar o esclarecimento. E que na nossa dissertação, nas nossas conversas, nós não possamos exercer crítica a nenhum desses irmãos que são vítimas do fanatismo. O fanatismo é um dos males silenciosos que assolam a humanidade e está presente entre os homens, especial enquanto desaparece o discernimento. No seu sentido denotativo, significa uma paixão cega que leva alguém a excessos em favor de uma religião, de uma doutrina, de um partido ou de qualquer circunstância. Na sua etimologia, que advém do grego, fanáticos, significa aquele que pertence ao templo, referindo-se àqueles que em excesso acabavam se flagelando. Então, em momentos de transe, em momentos de elevação desta adoração desses deuses, classificados como importantes na existência humana daquela época, cometiam os exageros e acabavam perdendo em total o sentido e a razão.
Agora, Hélio, o Flávio está citando aqui o fanatismo como sendo alguma coisa, esse apego, né, essa situação que a pessoa fica ligada de uma maneira tão intensa com alguma coisa que ela acha que aquilo é soberano, né, aquilo vale acima de qualquer coisa. Ser uma pessoa religiosa parece-me que é o fanatismo que mais em evidência consta aí na sociedade moderna, o que mais aparece, mas o Flávio citou algumas outras situações também, aliás, eu quero já voltar nesse assunto com você, viu, Flávio? Mas essa situação de ser fanático implica num distúrbio também mental, psicológico, implica num distúrbio, vamos dizer assim, de saúde, é uma doença o fanatismo? Não podemos dizer que a pessoa fica envolvida de uma maneira mental com alguma coisa?
Na verdade, é quase que uma ideia fixa, né? É quase que uma ideia fixa onde a pessoa ela abre mão de todas as outros campos que mereceriam sua atenção, que merece a atenção de todos nós, né? Para que possamos viver em favor de um único campo. Ele se fixa naquilo e aquilo para ele passa a ser a sua vida. Ele vive para aquilo, ele pensa naquilo, ele dorme naquilo, só lê a respeito daquele assunto. E como você falou, quando é no caso, por exemplo, de religião, ele até justifica, né? Porque, eu estou me ligando com Deus, eu estou me ligando com o Criador, né? Seja lá em que campo for, né? Em que religião for. E até justifica, e a princípio, as pessoas até acham bonito, né? Poxa, ele é religioso, sabe?
Passar uma imagem de dedicação.
Se for pelo futebol, que também existe fanático de futebol, nós vamos falar também disso certamente, em outros campos, o camarada fica meio no começo, as pessoas não apoiam muito, não, sabe? Não, você falecer, você tem que cuidar, tem que trabalhar. Agora, quando se fala da religião, todo mundo no começo apoia até. Não, olha como ele é dedicado, olha como ele sabe. Quando ele vai perceber, ele está envolvido nisso aí, de tal maneira que é um desequilíbrio, sim. Passa a ser um desequilíbrio, não é de fácil cura também, não, sabe? Não é fácil curar, porque a pessoa consegue justificar, sabe? Justificar essa sua atitude. Né?
Agora, Flávio, você quando falou do fanatismo, você citou aí alguns exemplos de fanatismo. O religioso é um deles, né? Tem outros tipos de fanatismo?
Quando nós falamos principalmente do fanatismo religioso, nós temos que nos remeter à história. Até o próprio Cristo foi vítima do fanatismo, né? A sua morte, a sua condenação veio vitimada ao fanatismo, de que Jesus veio transgredir as leis e por isso precisaria ser penalizado. A condição religiosa é sempre a mais evidente, mas nós percebemos em menores graus ou intensidade que o fanatismo também se aplica às vezes a pequenas coisas e que no passar do tempo e no desenvolvimento dessa, podemos classificar enfermidade, doença, desequilíbrio psicológico e orgânico, a pessoa acaba tendo a ideia fixa por situações diversas. Nós temos hoje, né, em nosso país, enfrentado o fanatismo político, onde muitos grupos acabam sendo confrontados, acabam tendo dissensões, problemas, guerras e conflitos, por seguirem ou estarem fixos em uma ideia filosófica, política. Então esse acaba sendo um problema também de um grau muito elevado. Nós temos pessoas também que, por causas até humanitárias e nobres, acabam cometendo exageros, e aonde a gente percebe que há um desequilíbrio entre o natural, o simples e a razão.
Muito bem, Clarissa?
Eu acho que é importante ressaltar, né, e acrescentar no que vocês estão comentando, que há uma diferença entre uma convicção que você tenha sobre algo. Então, eu acredito em uma ideia e eu até luto por essa ideia, mas não tolerar que as pessoas pensem diferente de você. Não respeitar essa diversidade de pensamentos e muitas vezes o fanático, ele agride, né? Ele tem uma intolerância que o leva até a cometer atos de violência contra aqueles que têm ideias contrárias. Então, nós podemos sim ser convictos de uma ideia, mas devemos respeitar a diversidade de opiniões, né? Respeitando o ser humano, respeitando alguém que pensa diferente de você, né?
8 horas e 10 minutos, nós estamos falando hoje aqui sobre as consequências do fanatismo. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com esse programa Semeando a Boa Nova, que é um programa que trabalha com temas, assuntos da nossa semana, do nosso dia a dia, sempre voltados para análise de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Hoje está com a gente aqui o Flávio Tolini, falando sobre esse tema tão importante que é o fanatismo. Flávio, nós temos aqui no programa aquele momento da palavra especial, onde você cita uma palavra que você acredita, né, que ela esteja ligada, vinculada ao tema de hoje. Lá no final do programa você explica o porquê da escolha dessa palavra. Qual é a palavra que você associaria ao tema As Consequências do Fanatismo?
Obsessão.
Obsessão, ok. Depois lá no final você vai explicar para a gente por que você acha que a palavra obsessão está ligada à questão do fanatismo. Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais? Essa semana foi rica, essa semana aí, ouvintes passando pela nossa página, fazendo posts, curtindo, né? Como é que foi, hein, Clarissa? Conta pra gente aí.
Como sempre, né, nossos ouvintes sempre participando conosco, auxiliando a fazer o programa. Quem passou hoje por lá, antes do programa começar, foi a Nolita Ferraz, né? Deixou uma frase bonita, carinhosa, mandar um abraço para ela. A Nádia Ambrosio, ela mandou uma mensagem 5 minutinhos, ela até escreveu: bom dia, amigos. 5 minutos para começar nosso alimento espiritual, que é o programa de hoje. Mandar um abraço a Santa Parolis, Sônia Pavan e todos os outros, né, que compartilham, curtem, que auxiliam a gente aqui a fazer o programa.
Muito bem, tá aí. Você também pode fazer isso. Passa lá na nossa página no Facebook. Curte a nossa página, compartilha. Você vai estar concorrendo com um brinde ao Livro Espírita. Depois a gente vai dar mais detalhes aí dos ganhadores da semana passada. Hoje nós vamos sortear novamente 2 livros, um na primeira hora, um na segunda. Vai ligando pra gente aqui. Vai passando na nossa página, compartilhando, mandando a sua mensagem via WhatsApp, via SMS, também via e-mail. Nós estamos aguardando a sua comunicação. Estamos falando hoje sobre as consequências do fanatismo e está com a gente aqui o nosso querido companheiro Flávio Tolini, que, aliás, é um grande trabalhador do Grupo Espírito Irmãos Romano, aqui de Santo André, né, Flávio? Você está lá há muito tempo já, né?
É, nós estamos lá desde a fase da infância, né, com a graça de Deus, por influência dos nossos pais, em especial da minha mãe. Uma casa bendita, né, que nós procuramos, dentro da nossa simplicidade, dentro da nossa obrigação, no lado positivo, levar a consolação, divulgar a doutrina dos Espíritos, levar o Evangelho de Jesus a todos os nossos amigos, frequentadores, e percebendo que ali é uma escola bendita para o nosso desenvolvimento. Todas as casas espíritas, né, esse compromisso com a religiosidade, nos remete a uma reforma íntima num sentido amplo da palavra, né? Nos tornarmos pessoas melhores, cidadãos de bem, e principalmente aqueles que têm uma tarefa dedicada na doutrina, né? Que se envolvem de uma maneira especial, como obreiros do Senhor, nós temos que compreender que nós somos os maiores beneficiados e que essa tarefa proporciona para a gente o crescimento, o desenvolvimento e, acima de tudo, o aprendizado do amor.
Ô Flávio, você tá dizendo que você está lá no Grupo Espírita, né, Irmãos Romanos, já há muito tempo, desde criança. Aliás, o ouvinte ficou ouvindo isso e fala assim: não, tá aí um homem de 90 anos, é nada. É um jovem aqui, um garotão, está aqui com a gente aqui hoje. Aliás, já tem foto dele lá na nossa página no Facebook, né, Clarissa? Dá uma entradinha lá para você ver, é um meninão ainda. Flávio, essa questão, de você estar, você, não você, qualquer pessoa estar frequentando uma religião há muito tempo, a pessoa que está numa casa espírita, num templo religioso, qualquer que seja a sua religião, há muito tempo, frequenta com a habitualidade, costumeiramente, isso caracteriza uma pessoa fanática?
Sem dúvida, nós somos em muitos momentos confundidos nessa condição de um crente, né? Crente no sentido de acreditarmos em uma ideologia, uma filosofia, e a nossa é a filosofia do Cristo, como uma pessoa fanática. Mas nós temos que entender que os extremos realmente não são bem vistos, e para todas as pessoas isso é muito complicado. Nós temos que entender um equilíbrio, porque até mesmo dentro da doutrina dos espíritos, o espiritismo kardecista ou em qualquer outra religião, não é aceito as condições extremadas. Herculano Pires, em uma das suas manifestações, esse filósofo, jornalista, um grande pensador da doutrina, coloca que é inaceitável o fanatismo dentro da religião, dentro da doutrina dos espíritos, porque a doutrina dos espíritos é pautada, né, numa fé raciocinada, né? Nós podemos encarar a razão, né, essa fé que encara face a face a razão em qualquer época da humanidade. Então nós temos que realmente ter muito equilíbrio, né? E não só ter uma dedicação exclusiva na atividade doutrinária, na atividade religiosa, mas saber fazer um equilíbrio de todas as situações da nossa vida.
Mas o fato da pessoa ir toda semana, habitualmente, toda semana lá numa casa espírita, num templo religioso, ela vai toda quarta-feira, toda quinta-feira, toda sexta-feira, todo sábado, todo domingo, ela vai lá toda semana, no mesmo dia, faz a sua oração, a sua prece. Isso não caracteriza que ela é uma fanática, né?
Não, de forma nenhuma. Isso caracteriza a relação de compromisso. Da mesma forma que nós temos um compromisso com o processo de trabalho, de educação, de compromisso com a família, de atividades esportivas, né, que visam o equilíbrio da saúde, onde tudo seja feito de maneira equilibrada.
E em que momento isso vira fanatismo? A partir de que circunstância ou a partir de qual característica isso se torna um fanatismo?
É uma condição muito simples de se perceber. Para quem está envolvido no processo, muitas vezes se turva a visão. Mas quando a pessoa negligencia ou abandona outras responsabilidades de suma importância na sua vida, em detrimento exclusivo da religião ou da sua crença em dedicação e compromisso, aí nós percebemos desequilíbrio. Quando ele abandona a família, quando ele abandona a responsabilidade do trabalho, quando ele negligencia absolutamente tudo, em detrimento de uma única situação, aí é um problema.
Clarissa?
É quando ele passa a acreditar que ele é dono exclusivamente da verdade e não aceita aqueles que pensam contrário a si mesmo, né? Ele não respeita a diversidade. O que eu queria acrescentar a respeito ao Espiritismo, que o Flávio também comentou, é que há um princípio que Kardec nos afirmava no Livro dos Espíritos, né, em auxílio dos Espíritos ao nosso esclarecimento, sobre a liberdade de consciência. Ou seja, um atributo do Espírito, a liberdade dele pensar. Isso é algo que ninguém nos tira. Ninguém pode obrigar alguém a pensar da mesma forma. Você pode controlar o que ela fala, como ela age, mas até no Livro dos Espíritos tem uma consideração: tornará o homem hipócrita, porque ele fará aquilo contrário ao que ele pensa. Então ninguém tem o direito de obrigar o outro a pensar da forma que ele mesmo pensa. Uhum. Então esse é um atributo do Espírito. Então o Espiritismo nos traz essa consciência, né, do nosso respeito à diversidade, do nosso respeito à liberdade de pensamento, que é um atributo do Espírito.
8 horas e 18 minutos.
Muitas vezes as pessoas que estão assim fora, né, observando o comportamento da outra pessoa, vê que ela vai muitas vezes na casa espírita, ou no templo católico, ou no templo evangélico. Ela fica imaginando assim, como aquilo não é um hábito de todos, né? Ter assiduidade assim, em relação às coisas da religião, e vai por ser o pessoal, ele ficou fanático, né? Só que muitas vezes, no caso do Espiritismo, principalmente, né? O catolicismo também tem as pastorais, aquelas coisas todas, que eles se dedicam a muitas coisas, né? São muitas atividades, tem muita coisa ali que são atividades civis, vamos dizer assim, né? De responsabilidade, de apoio às outras pessoas, né?
Obras de caridade.
As obras de caridade, né? E que demanda realmente, às vezes, a presença da pessoa, muitas vezes, na casa, porque aquilo torna-se realmente uma tarefa. uma tarefa importante em favor dos outros, né? Não é em favor da, da pessoa que está indo lá, dela em favor dela mesma. Ela está lá, vai lá em favor das, de outras pessoas, né?
Hélio, a gente complementa, inclusive, dizendo que a religião é uma porta de entrada, né, para que nós possamos nos tornar cidadãos melhores. Essa condição da caridade muitas vezes vem pelo veio religioso e acaba dando a oportunidade de trabalho para essa pessoa por intermédio da religião. Então nós entendemos um compromisso de que essa pessoa acaba vivendo de uma maneira especial, mas por um bem comum, né? Mas os cuidados, né? Nós não devemos negligenciar em nenhum momento a essa atividade religiosa e de nos tornarmos aquelas pessoas, entre aspas, chatas, né? Que acabam influenciando, porque lá vem ele de novo com aquela história. Então esse cuidado, e mais provar não só nas palavras e na insistência, mas na nossa conduta moral, né? É uma coisa que as pessoas vão observar dizendo assim: olha, esta atividade ou essa frequência religiosa proporcionou para aquela pessoa um comportamento diferente e que vai influenciar positivamente as pessoas. Porque quando falávamos com relação ao fanatismo, nós temos aqueles que, como mestre ou como pseudos profetas, acabam influenciando, arrebanhando, né, um exército de outros fanáticos, que vão estar sendo influenciados pelas suas ideias, muitas vezes perniciosas, para que acabam defendendo uma ideologia muitas vezes agressiva e prejudicial ao conteúdo ou ao meio social em que vivemos. E esses é aqueles que nós devemos ter bastante cuidado.
Clarice. Eu acho importante que todos nós estamos sujeitos ao fanatismo, né? E é muito importante também para uma conscientização, como estamos lidando com as nossas convicções, com as pessoas à nossa volta. Cabe essa reflexão a todos nós.
Sem dúvida.
8:20, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã, hoje falando sobre o fanatismo. Nosso tema de hoje é as consequências do fanatismo. Liga para cá, participa, dá a sua opinião, 44-35-90-20. Se você preferir, você pode mandar mensagens ou WhatsApp, ou também fazer ligação no 997-666-555. Se ainda você quiser passar na nossa página, passa lá pela página do Facebook / Semeando a Boa Nova, curta a nossa página, deixa lá o seu post para a gente. 8:21, estamos falando sobre fanatismo. Flávio, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, de uma maneira geral, quais são as características e personalidade que uma pessoa que possui ideias extremistas tem. Né? Aquelas pessoas que sobre determinados assuntos têm ideias extremistas, quais são as características e personalidade dessa pessoa?
Primeiramente, o fanático não escolhe lugar, né? Ele surge pela falta do discernimento. Ele acredita nessa ideia fixa e não consegue estabelecer parâmetros, né, do raciocínio lógico. Ele, na grande maioria das vezes, é detentor da verdade e está sempre disposto a sacrificar-se e a promover ações determinadas pelo seu ideal. Ele, na grande maioria das vezes, também não ouve e não vê ninguém. E uma característica principal do fanático é a condição agressiva, né? Então, o fanático acaba, muitas vezes, sendo uma pessoa muito nervosa, desequilibrada e extremamente agressiva.
Uhum. 8:22, Hélio.
Ele se justifica, né? Como ele acredita, ele acha que só aquilo é verdade, ele justifica, inclusive, a própria agressão dele. Fala, não, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Ele acha que está fazendo pelo bem do outro, né? Ou pelo bem da causa, pelo bem da humanidade, ele se justifica. Né?
Agora, pode...
Auto-justifica, né?
Pode estar havendo aí também, está acontecendo uma influência espiritual para ele agir dessa maneira? Pode ou não?
Sem dúvida. Até o que complementará, né, a nossa palavra-chave, mas quando nós falamos de ideia fixa, nós falamos de processo obsessivo. Né? Então a gente percebe que pela fraqueza dos propósitos, né, pela fraqueza da formação moral, ele está sujeito à influência, né, de espíritos que em mesma sintonia acabam utilizando como instrumento este ser que na condição humana age em condição de maldade.
Agora, também poderia acontecer o contrário, né? A espiritualidade poderia tentar tirar da linha do fanatismo, não poderia tentar?
Olha, o exército do bem está a favor, né, e por intermédio de Deus, na sua misericórdia, tentando promover a paz universal, onde faça valer a lei do amor em todas as circunstâncias. Mas a pessoa precisa, de certa forma, estar preparada, estar em condição de entrar nessa sintonia positiva. Nós, muitas vezes, ainda não conseguimos nos ligar às condições benéficas, às condições do bem. Nós somos, às vezes, pela nossa infantilidade, na evolução, no processo de crescimento, ainda muito suscetíveis às influências exteriores. Pode parecer, em grande parte, né, e as pessoas indagam isso em muitos momentos, que parece o mal ter maior força. Mas né, que, na verdade, o bem age na condição modesta, simples, de maneira mais sutil. E o mal causa alarde. E é por isso que, muitas vezes, nós temos essa falsa impressão.
Inclusive, né, Turíbio, e Flávio também, Larissa, nós temos que considerar o seguinte, que esses fanáticos, a pessoa que tem uma tendência ao fanatismo, e infelizmente não são poucas, né? Existe muita, elas são requisitadas não só pelos espíritos desencarnados, mas também pelos encarnados, que se aproveitam dessa falta de discernimento que a pessoa fica e requisita esse pessoal, formando realmente grupos, exércitos, se podemos usar assim essa palavra.
Eles são arregimentados.
Arregimentados para poder trabalhar em favor da causa de alguém que não é fanático, não. Ele só se aproveita dele, né, para usá-los. Em favor dos seus interesses pessoais, né?
O que você está dizendo é uma pessoa manipulando a outra, fazendo com que a outra vire um fanático para ter interesses dessa primeira pessoa.
As guerras, as revoluções, todas que acabam acontecendo, geralmente quem comanda não é fanático, não. Ele é bem consciente, ele está querendo passar.
Tem um interesse econômico,
né? Ele arregimenta essas pessoas que têm essa tendência.
E em complemento às características do fanático, né, que nós podemos, como classificamos, dois tipos, né, aquele que influencia e o influenciado, uma das características principais dos influenciadores são pessoas de extrema inteligência. Porque nós percebemos a capacidade que esses têm de trazer, né, um volume, a atenção de pessoas a serem convencidas pelos seus ideais. Seja qual for o motivo, né, que leva a pessoa a essas influenciações, eles são dotados de inteligência e de capacidade, certamente.
Uhum. 8h26, eu queria perguntar uma coisa para vocês aqui. A respeito da questão do fanatismo religioso, os apóstolos e Jesus, eles eram fanáticos? Eram pessoas fanáticas?
Na verdade, os apóstolos viveram na sua época momentos muito difíceis, né, de compreensão das leis, das convicções que possuíam antes da conversão e antes de aceitarem o convite do Cristo, até todas as ações posteriores até a ascensão do nosso mestre. Eles não eram fanáticos, né? Nós podemos ter essa convicção, mas eles entenderam a missão a que foram convocados. E a condição de um exército do bem, em qualquer circunstância, pelo discernimento da razão, nós podemos observar quando este age de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva.
Claríssimo.
Geralmente, né, você tem a imposição pela força. Você quer convencer alguém pela força quando você é fanático. Os apóstolos de Jesus entenderam a missão que eles tinham e quiseram levar o bem, o amor, através do amparo, do auxílio, do exemplo, principalmente. Então, quer dizer, nós podemos levar o amor para aqueles que estão à nossa volta, mas sem impor a força a isso. Levando principalmente através do nosso exemplo e através do auxílio que vamos levar para aquela pessoa. Mas não tentá-la convencer a pensar igual nós. Respeitar o momento de cada um.
E o grande marco na história promovido pelo Cristo e pelos apóstolos foi uma mudança de comportamento social. Existe uma palavra do nosso evangelho que é uma das que mais me tocam, trazidas por Lázaro, que quando Jesus pronunciou a palavra amor, ele fez estremecer a terra e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo, porque Jesus nos apresentou não só essa palavra, mas esse verbo que é o amor, de uma maneira especial. E os apóstolos entenderam perfeitamente essa mensagem.
8 horas 28 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana do Bal Novo. O Emerson vai fazer as inserções comerciais, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para o nosso companheiro Flávio Torini responder na nossa volta. Flávio, por que que o fanatismo é tão prejudicial na sociedade? Você vai responder isso no nosso retorno. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já. Marca o nosso telefone para você ligar para cá, 4435-9020 ou 997-666-555, se você preferir, manda mensagens via WhatsApp ou SMS para a gente. Ou ainda passa na nossa página no Facebook, curta a nossa página, compartilha. A Clarissa está lá acompanhando as movimentações da nossa página na rede social. Nós voltamos já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Finalmente está chegando a hora do casamento. Vale sempre lembrar, a primeira impressão é a que fica. Nada mais elegante do que a chegada para a cerimônia a bordo de um clássico. A Garagem 1960 oferece aos casais da região o requinte do serviço de chofer de noivas. Conte com a classe de nossos carros e com a elegância de nossos condutores para adentrar ao matrimônio com todo estilo e sofisticação. Conheça também nosso serviço de translado. Todo conforto e rapidez no seu trajeto até o aeroporto. Saiba mais em www.garagem1960.com.br ou ligue 94011-3857. 94011-3857. Garagem 1960.
ABC em dia, de segunda a sexta, às 9 da manhã, aqui na Rádio ABC.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve! Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec.
Inverno, com temperatura máxima, é só na Rádio ABC.
Chocolândia, um supermercado diferente. A Chocolândia é o seu supermercado, a sua loja de chocolates e o seu centro culinário. Coma chocolate, é gostoso e alimenta. Aqui você monta sua cesta e economiza muito mais. Para seus funcionários, amigos e familiares, temos mais de 21 mil itens para você. Super ofertas, ótimos cursos para você aprender e lucrar. Confira a programação na loja e agende seus cursos. Ou, se preferir, inscreva-se pelo site chocolândia.com.br ou pelo facebook.com/chocolândia. Venha para Chocolândia, aberta de segunda a sábado, das 8 às 21 horas, Avenida Pereira Barreto, número 600, em Santo André. Temos estacionamento gratuito no local. Chocolândia, um supermercado diferente.
Bom dia! Com mais alegria, bom humor e informação ao seu lado. 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema As Consequências do Fanatismo. E antes de nós darmos sequência aqui, vamos passar o microfone para o Valdir Manente para que ele nos dê informações a respeito dos eventos da Seara Espírita.
Bom dia, prezados ouvintes. Dois convites. Um deles é pelo Centro Espírita Jesus no Lar, que irá realizar um almoço beneficente no dia 3 de julho, às 12 horas, no Buffet Dirce. Buffet Dirce. O local é Avenida Dom Pedro I, 1399, na Vila Pires, aqui em Santo André. O valor do convite, R$30, crianças até 5 anos não pagam. E esse cardápio que eles estarão apresentando é um cardápio de salgados, arroz, massas, 8 tipos de salada, enfim. É bem, e sobremesa também. Bem servido. Então fica aí o convite para que vocês possam estar ajudando esse Centro Espírita no Lar para suas obras assistenciais também. Como toda casa espírita, né? A maioria dos eventos que se realizam é para as obras assistenciais que a casa normalmente oferece. Mas temos um outro para o dia 10 de julho, um pouco mais adiante. Nós teremos aqui na região Plínio Oliveira, da cidade de Curitiba. Ele estará se apresentando no Grupo Fraternal Bezerra de Menezes, em São Bernardo do Campo, a Rua Batuíra, número 380, no bairro Assunção. As reservas podem ser feitas através dos telefones 971-40-4656, vou repetir, 971-40-4656 e 985-01-6468 com o Ademir. No dia 10 de julho, às 17 horas, é um domingo, Plínio de Oliveira estará falando na sua apresentação com o título de Um Cisco, e foi uma homenagem a Chico Xavier. Neste nosso programa irão ser sorteados dois convites. Então, esses telefones que eu passei da reserva de convites são os mesmos telefones que a pessoa deverá ligar para combinar com a pessoa para a retirada do convite. Isso aí é uma promoção da USE Municipal de Santo André para fazer face às despesas que normalmente ocorrem para a realização da Semana Espírita em outubro. Então fica aí um convite. Plínio de Oliveira, já tive a oportunidade de vê-lo duas oportunidades. Excelente as composições que esse moço traz. É de uma beleza incrível, acompanhada da história que precede.
Flávio, você ia falar alguma coisa do evento do Plínio?
Não, é que realmente é importante nós prestigiarmos o evento, porque tem uma despesa significativa para a confecção e para a elaboração da Semana Espírita de Santo André. E todas as casas espíritas se cotizam nesses instantes para que seja um evento realmente especial na nossa região. Então, quem puder participar realmente é de extrema importância.
Ah, então, tá. Só lembrando, né, o Valdir já falou, mas hoje você que está na nossa audiência aí, você, além dos habituais dois livros que nós sorteamos em cada programa, hoje nós também sortearemos um par de convite para esta apresentação do Plínio. Então, se você que está na nossa audiência aí, ligar para cá, passar na nossa página, curtir a página, você vai lá e compartilha a página, faz um post para a gente, manda uma mensagem, liga para cá. Entrou em contato conosco hoje, você, além de concorrer a dois livros espíritas, que é um na primeira hora e um na segunda hora, também concorrerá a um par de convites para o evento do Plínio, que a gente vai, lá no final do programa, dar as dicas e como proceder para buscar, inclusive. Fala, Valdir.
Eu vou repetir o telefone do Ademir para que os sorteados possam estar entrando.
Mas no final, né?
No final, melhor.
No final a gente avisa. Quem ganhou já dá o telefone também, né? Melhor, né? Muito bem. Tá aí, são 8h37, nós estamos falando hoje sobre o fanatismo, as consequências do fanatismo. E aí eu tinha deixado uma pergunta para o Flávio aqui. O Flávio, por que o fanatismo é tão prejudicial na sociedade, hein?
Como estávamos falando, Turibo, os fanáticos são geralmente prisioneiros das suas obsessões, sejam elas por um Deus, um líder político, uma causa utópica ou a fé inquestionável. Essas visões de mundo são quase sempre de natureza irracional. E as pessoas que alimentam essas crenças, deste teor, acham-se realmente que estão imbuídas de uma missão messiânica e que devem salvar as pessoas do mal ou da desordem mundial. E quando agem desta forma, acabam promovendo a desorganização social e influenciando de maneira negativa o meio em que vivemos. E muitas vezes acabam, pelos seus atos impensados e irracionais, promovendo grandes desgraças, né? E muitas vezes por uma causa infundada.
Muito bem. Hélio, Larissa?
Ainda mais, né, quando o fanatismo está presente, as pessoas que são vítimas do fanatismo, aquelas que convivem com pessoas fanáticas, elas acabam também, muitas vezes, tendo intolerância.
Incitação ao ódio.
Exatamente, incitação ao ódio. Então, cria um ciclo de ódio, tanto pelo que o fanático prega, mas pelas aquelas pessoas que observam o fanático. Porque elas também vão se ofender, é natural que isso aconteça. Então, acho que é muito importante também nós, dentro da nossa compreensão, buscar ter tolerância e amor com essas pessoas que estão temporariamente errando dessa forma, para que não vire um ciclo de ódio.
Nós recebemos recentemente, né, de muitos espíritos lumiares, por intermédio dos grandes representantes da doutrina, uma dificuldade que a espiritualidade amiga, o exército do bem que atua pela paz universal, de atuar em nosso planeta. Em virtude de todos os acontecimentos recentes, mundiais, e principalmente vítimas do fanatismo e de cunho religioso, nós percebemos uma noure, né, ou uma influenciação atmosférica de muito ódio, de muita insegurança, de muita intolerância, e aí houve, de uma maneira muito negativa, a disseminação do medo, a disseminação da falta de respeito e de amor. Então isso realmente atrapalhou muito, muito o nosso planeta Terra.
É isso que o Flávio fala, é muito importante, né? Eu acho que cabe a cada um de nós procurar fazer a nossa parte nesse processo. Então, quando vemos essas notícias na televisão, que não nos deixemos contaminar pelo medo ou mesmo pela raiva, pelo ódio por aqueles que praticam esses atos, mas que possamos fazer, inclusive, orações, que a gente possa olhar esses seres com amor, porque em certo momento vão ver o quanto quanto prejudicam o próximo, mas que da nossa parte nós possamos fazer o melhor, que é enviar pensamentos de amor e enviar pensamentos de luz para esses seres, para que possam rever os seus conceitos e, com certeza, em determinados momentos de sua vida, vão mudar o seu comportamento, né?
Travaríamos uma guerra, no bom sentido, utilizando-se de armas da paz e do bem, né?
Hélio, essa questão dessas pessoas que tentam influenciar as outras aí, levá-la para caminhos extremistas, isso parece que sempre existiu, né? Isso não foi só hoje, né?
Não,
isso já existia muito antes de Jesus, inclusive. Agora, por que é que as pessoas se deixam levar? O que que motiva uma pessoa a seguir uma orientação extremista? O que que leva uma pessoa a encontrar em atos extremos o seu bem, o seu bem-estar?
Inclusive, nos tempos modernos, né? Às vezes tem algum show aqui em São Paulo, no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, ou do mundo até, vê pessoas que ficam, às vezes, 15 dias antes, 10 dias antes do show acontecer, já na fila, para segurar um lugar numa fila de um negócio que vai acontecer 10 dias depois. Aí você vai ver essa pessoa que está lá na fila, você pensa, mas você deve ser um ignorante, né? Mas a pessoa vai ficar numa fila 10 dias antes, né, fazendo plantão com barraca, forma uma barraca, forma um grupo, para poder ficar na calçada, né, esperando para um show que vai acontecer 10 dias depois. E ele é de um cantor, né, de um músico, alguma coisa. Essa pessoa é um ignorante? Não é. Né? Não é, mas é uma pessoa que... como é que a pessoa chega a esse ponto, né? Chega a esse ponto e de alguma forma, as outras pessoas estimulam ela. Uma coisa também que você citou aí, que geralmente elas não fazem isso sozinhas, né? Elas acabam formando grupos. Esses grupos, porque como nós temos um instinto gregário, né? É um instinto, a pessoa da coesão de grupo, as pessoas formam aquele grupo, e aquele grupo ela começa a prestar, na verdade, ela está se exibindo para aquele grupo dela, que é a pessoa que vive com ela ali. Ela isoladamente, às vezes, não tem a mesma atitude. Sozinha é capaz de não ter uma atitude, mas no grupo fica exacerbada essa atitude, né? O pessoal, as torcidas de futebol também, é muito comum isso aí, né? Você sozinho não faz uma bobagem, mas em 3 ou 4 ele acaba fazendo, tendo comportamentos assim extremados, né? E extremados e em favor, atacando a torcida adversária, no caso aí, né? Então, isso aí realmente eu acredito que seja caso para um estudo mesmo de comportamento, né?
Ok, 8h43, nós estamos aqui ao vivo pela ABC. Quero lembrar você que você liga para cá, telefona, dá a sua opinião e concorre como um brinde, ou passa na nossa página no Facebook e concorre como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Você hoje, além de concorrer a esses dois livros que nós sorteamos na primeira hora e na segunda hora, você também estará recebendo aqui o da nossa equipe, serão sorteados também dois convites para o show do Plínio de Oliveira. Aliás, é um par de convites para o show do Plínio de Oliveira, mas nós vamos informar isso lá no final do programa. Lembro também que no sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Luiz Armando Ferreira, e o tema será a Bíblia e o Espiritismo. E hoje está com a gente aqui o Flávio Tolini falando sobre as consequências do fanatismo. Olha, quero lembrar que os ganhadores do livro, dos dois livros da semana passada, foram a Michele Milfonte e a Maria José da Vila Granado. Então, parabéns a Maria José e a Michele. Podem retirar esses livros lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, às 20h às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. E lembro também que esta meia hora aqui do Semeia da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, Santo André, telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Turiba, a gente tem bastante participação dos ouvintes aqui hoje. Bom, o Eros, primeiramente, mandou uma mensagem bonita pra gente lá no Face, convido as pessoas a irem lá e olhar. É uma psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, muito bonito, sobre fanatismo. O Luiz Carlos Gimenez passou na nossa página do Face, deixou um recadinho pra gente. Ele falou que está acompanhando e daqui a pouco ele estará nos estúdios aqui para fazer o programa Causas Nobres.
Ah, o Gimenez entra lá. Logo ele e o Dalton entram depois da gente aqui às 10 horas com o programa Causas Nobres. Esse é um programa que você também não pode perder, hein? Maravilhoso. E sempre mostrando esses trabalhos enobrecedores da caridade, né?
Quem mais passou na nossa página do Face é a Yara Delanossi. Quem ligou para cá foi a Rosemary, do Parque Erasmo. Ela mandou uma mensagem, na verdade, por WhatsApp. Ela disse que o fanático fica agressivo até sem querer. Hoje, os jogos online deixam os nossos jovens fanáticos. A Terezinha, de Diadema, ligou para cá e disse que está em sintonia com o programa, está gostando muito. A Ana Paula, da Vila Bastos, mandou uma mensagem para a gente por WhatsApp. Ela disse que, para ela, o fanatismo lembra os excessos. Ela acha que é muito importante haver o equilíbrio. E a Sandra, do Jardim Alvorada, também mandou uma mensagem por WhatsApp. Ela desejou um ótimo sábado repleto de harmonia e fez uma pergunta para a gente. Ela pergunta assim: o fato de querer ouvir o programa todos os sábados à risca, né, o nosso programa, é fanatismo?
E aí?
Olha, na verdade é muito bom gosto. Acima de tudo.
Você saiu bem, Fábio.
É um bom hábito, né?
É um bom hábito. Muito bem. Tá, os ouvintes estão aí circulando pela internet, fazendo o seu post e compartilhando aí a nossa página com os demais, né? E a Clarissa está colocando posts lá na nossa página, né, Clarissa? Inclusive esse do Eros você já colocou lá também, né? 8h47, vamos aqui para os eventos da semana, né? Os destaques da semana. Essa semana nós tivemos um destaque que marcou o planeta inteiro aí, né? Uma mudança na ordem econômica mundial aí, que é a decisão do Reino Unido agora, antes de ontem, de quinta-feira, né? Que saiu ontem de manhã a decisão, né? Que aprovou a separação deles da Europa Unificada, né? Eles não são mais da Europa Unificada. E essa situação seria mesmo, em escala menor, né, uma demonstração de intolerância? Será que seria? Porque existem várias razões, né? E uma das razões que eles supostamente teriam votado para a sua exclusão da zona do euro seria a questão dos exilados, etc., né? As pessoas refugiadas, né? Essa uma tentativa de viver isolado do restante. Seria uma demonstração de intolerância, Flávio?
É uma demonstração de intolerância, sim, né? Um pensamento um pouco egoísta por parte do Reino Unido, e acaba, de certa forma, querendo a sua soberania, né? Ainda é um país que tem um regime político que envolve ainda a monarquia, e que acaba aí percebendo as suas influências e as suas tendências.
A condição econômica também é muito forte, e isso foi uma atitude bastante delicada, porque pode iniciar-se uma derrocada, né, em toda a condição econômica, política e social que queira ser instaurada na região europeia.
Mas aí fora essa questão do ponto de vista, evidentemente nós temos que respeitar a decisão da maioria da população, é óbvio, né? Respeitar a maioria da população, 52% da população optou por isso, é respeitável, a gente não contesta em hipótese alguma, né? E nem criticamos.
Mas uma maioria simples, né?
É simples, não é absoluta, né? Não é relativa, né? Mas de qualquer maneira, o que é importante aqui, a questão é, isso mostra, será que as pessoas estão um pouco mais egoístas, elas estão fanáticas nos seus conceitos tradicionalistas, naquelas questões ligadas à não agregação, à segregação? Será que isso está muito forte aí, né? Está presente nisso? Aliás, não é só nesse fato, será que em outros fatos menores no nosso dia a dia, na nossa sociedade, no nosso trabalho, na nossa vida social, na nossa vida familiar, será que já não acontece mais ou menos alguma coisa semelhante? A gente vai excluindo um familiar, vai deixando de lado uma pessoa que a gente não tem muita
afinidade,
carinho, né? Muita afinidade. Será que a gente já não está fazendo isso? Isso não é uma questão de intolerância, não?
Intolerância e falta de amor, né? Falta de caridade. Porque nós percebemos que com as migalhas das nossas mesas, né, nós disseminaríamos a fome no mundo. E as pessoas acabam não percebendo e queiram ainda um enriquecimento exclusivo, particular, os seus interesses acima de tudo, e não se condoendo, né, com as circunstâncias que assolam ainda a humanidade. Os exilados, as pessoas que se classificam como refugiados e que procuram ajuda de maneira desesperada, né, vindos da Ásia ou da condição mais extrema da Europa, porque os seus países estão assolados pelas guerras, pelos conflitos, e essas pessoas são pessoas de bem, que estão procurando um asilo político, estão procurando um acolhimento social, estão clamando por ajuda, e nós fechando os nossos olhos, nos cercando em nossos mundos do conforto. E isso serve para nós de exemplo. É uma causa muito maior, uma amplitude de entendimento que supera às vezes as nossas condições de compreensão, mas o que o Turibo falou é muito importante. Às vezes nós percebemos um amigo, nós percebemos um parente que passa por dificuldades e nós não temos aquela ação de amor, de carinho, de envolvimento. O mínimo que fizermos é o máximo que esses precisam receber.
Agora, pode acontecer também, Hélio, do fanatismo religioso ser um elemento de separação de família? Por exemplo, um casal, um marido ou a mulher são fanáticos por uma religião e o outro cônjuge lá não segue aquela religião, e aí acaba tendo uma separação, uma vida infeliz. Pode acontecer isso também? Dá para resolver isso?
Acontece com muita frequência, viu? Acontece com muita frequência, principalmente quando as pessoas mudam, né? Começam numa nova religião. Então esse início, a pessoa parece para outra que aquela ficou fanática, porque ela começa a dar tanta ênfase àquela sua descoberta, àquilo que ela passou a fazer, e ela acaba negligenciando ou deixando de lado alguns outros compromissos que eram comum ao casal, né? Como se um gosta e o outro não gosta, e um vai e o outro não vai, dá a impressão que está havendo uma separação. Quando na verdade não é, e às vezes nem sempre é verdade isso. Né? Mas se você pessoa agora, ela começa a ir, a outra não vai, e você começa um processo de separação. Então tem que tomar muito cuidado, né? Que a família ela é prioridade, né? Temos que dosar muito bem essas atitudes, né?
8h52, Clarissa.
E não só a religião, né? Qualquer ideia nova, que alguém fique muito empolgado por essa ideia, isso geralmente causa conflitos dentro de uma família, quando não há o respeito pela liberdade de pensar. Então, assuntos como política, futebol, outros assuntos também, né? Mas o que é importante, como a gente vem dizendo, é o respeito ao outro, respeito à liberdade de pensamento, respeito à opinião contrária. Nós estamos aqui justamente convivendo nesse planeta com pessoas diferentes para que a gente possa aprender com as diferenças. Se todos pensassem iguais, não haveria progresso, não haveria aprendizado, né? Justamente estamos aqui com convivendo com pessoas dentro de uma família, com os laços familiares que nos unem, com pessoas completamente diferentes, para que a gente possa aprender com essa diversidade. O respeito é fundamental.
Valdir,
se religião é se religar a Deus, Deus acima de tudo. Se eu pertenço a tal religião, o meu cônjuge ou coisa assim, também pertence a uma outra religião, mas temos Deus acima de tudo, assim, então há necessidade que desse entendimento, que é um único pai para ambos.
Agora, Clarissa, você tem uma pergunta de ouvinte aí, né?
Isso, Adalberto, de Guaianazes, está nos ouvindo, mandar um abraço para ele, sempre aqui contribuindo com a gente. Ele fez uma pergunta: somos fanáticos ou fomos, né, em busca daquilo que nos dá prazer? Então, quando a gente busca algo que nos faz bem, isso pode ser fanatismo? E se essa atitude faz, nos torna pessoas egoístas?
Adalberto, a gente tem que pensar que quando nós buscamos algo que nos satisfaz, que nós façamos isso com muito equilíbrio. Se nós percebemos que há, em determinado momento, um desequilíbrio nessas circunstâncias e que nos traz ações exclusivas com relação a esse nosso desejo, aí nós precisamos ter cuidados. Mas eu acho que querer o bem, querer viver bem, né, ter um hobby, ter uma atividade que nos causa prazer, não é fanatismo.
Mas também estar aberto, por mais que a gente busque algo que nos dá prazer, estar sempre atento às outras coisas também. Estar aberto, ter a nossa mente aberta para os outros conceitos, para analisar, até para ver se realmente isso que a gente acredita faz sentido para nós. É muito importante essa postura. Apesar de acreditar, ter convicção em alguma coisa, eu buscar sempre olhar todos os pontos de vista, sempre estar aberto a novas ideias, né?
Agora, Flávio, consequências, você agora há pouco falou dessa geração de ódio, você falou dessa questão, dessa intolerância, né, que está aí, é evidente, a gente vê isso na sociedade contemporânea, né? Quais são as consequências espirituais dessa geração de ódio, de intolerância pelo fanatismo religioso da sociedade? Quais são as consequências espirituais disso, hein?
Nós estaremos vitimados à condição do processo obsessivo, né? A obsessão acaba nos ligando, né, a espíritos que têm o pensamento muito negativo ainda, né, pela infantilidade do seu processo evolutivo. E isso acaba prejudicando. E estes, né, vão gerar discórdia, vão acabar, nas condições mais extremadas, atentar com a integridade física e psicológica, promovendo os conflitos e guerras, estarão assumindo a carga e débito muito difíceis a serem pagos. Porque quando a pessoa assume, né, essa carga de responsabilidade pelos seus atos negativos, para o espírito recompor, restituir a condição da integridade, a angelitude, né, que nós pregamos na evolução do espírito, vai ser cada vez mais tardia. E o homem ainda, até uma frase muito importante de Chico Xavier, que o fanatismo religioso é a pior situação para o espírito.
Uhum. O religioso.
O fanatismo religioso. E tem o espírito que estão praticamente estacionados desde a época do Cristo. E desencarnam e reencarnam nas mais completas inconsciências. Então Chico foi muito sábio ao dizer isso, né? Então recebe uma oportunidade, tem a misericórdia divina para reparar os seus desenganos e ainda insiste nas mesmas condições negativas.
Agora, Hélio, quais são as consequências do fanatismo para a pessoa que pratica o fanatismo, para aquele fanático?
A primeira consequência é o isolamento, né? É o isolamento, ela se isola. Ela se isola e, quando muito, ela acaba formando com grupos que pensam igual a ela. Quando você tem muita gente que pensa igual junto, é a mesma coisa que se tivesse uma pessoa só. Não acrescenta, ninguém acrescenta nada para ninguém, porque o assunto fica apenas o foco é apenas em um único interesse, então ela se isola das outras coisas. Então ela deixa de receber outras informações que são fundamentais até para a sobrevivência dela na matéria e também, e principalmente espiritual. A maior consequência é o isolamento. A pessoa não consegue mais, ela não se relaciona com mais nada que não seja aquele assunto, então ela só conhece aquele assunto e aquilo, então ela diminui bastante, ela atrasa muito a sua evolução espiritual e também a sua evolução material também, ela atrasa todo o seu processo evolutivo, né?
Clarissa, como é que nós estamos aí na rede social?
Tem uma pergunta para o Flávio, do ouvinte Eros. Por que o fanatismo representa um perigo a qualquer sociedade ou religião?
Porque atenta contra o ser humano, né? E muitas vezes essa influência é negativa, tanto nas condições psicológicas quanto nas condições da integridade física, como falávamos anteriormente.
Muito bem, tem mais gente passando lá, mais ouvintes passando pela rede social?
Sim, sim, mandar um abraço para Magali Santeu e Juraci Carvalho.
Ah, que legal, uma ótima manhã para todos que estão passando aí, curtindo a nossa página, fazendo parte aqui dos ouvintes que nos ajudam a construir o Semeando a Boa Nova. Flávio, como é que o Espiritismo explica o fato de algumas pessoas conseguirem convencer outras pessoas, principalmente os jovens, a agirem de forma violenta pelo mesmo ideal? Como é que o Espiritismo explica isso? Você vai explicar já, você vai responder já, porque agora o Emerson não, né? Agora está lá, já mudou de operador, né? Então está lá, nós vamos agora entrar aqui com as nossas inserções comerciais, e o Isidoro vai colocar aqui, e nós voltamos já, não muda de emissora não, que nós vamos voltar rapidinho. Isidoro, é com você.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário, e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Merc News, 21 anos. A revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pela rede social.
Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação, Luiz Aguiar. Passarinhos e feijos. Todo sábado, às 14h.
Os jardins e as florestas.
A situação tá difícil, você está precisando de dinheiro? Nós da Placker Joias podemos ajudar. Compramos platina, medalhas, moedas de ouro, joias, mesmo amassadas e quebradas, ouro, diamante, brilhantes, prata. Cumprimos qualquer oferta. Pagamento só em dinheiro. No ato. Ligue 2324-5179. 2324-5179. Placker Joias, Rua Senador Placker 135, 5º andar. Sala 53, Santo André, em frente ao Banco do Brasil.
Atenção, galera! Novo point da Rádio ABC e do programa Interatividade. Estamos falando do Armazém Vila Gilda, que oferece, entre outras opções, almoço, lanches e porções. O seu happy hour conosco tem muito mais descontração. O VIP da Rádio ABC tem 5% de desconto. Às sextas e sábados tem música ao vivo, sempre a partir das 21 horas. O Armazém Vila Gilda também é distribuidor da água mineral BioLeve. Se liga nessas ofertas. Galão de 10 litros, apenas R$ 7,50. Galão de 20 litros, apenas R$ 9. Armazém Vila Gilda, Rua Guaraú 321, Vila Gilda, Santo André, São Paulo. Informações, ligue 4426-8023.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 6 minutos, retornando aqui pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema As Consequências do Fanatismo. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Se já estava conosco, obrigado por continuar. Nós vamos juntos hoje com esse tema aqui tão importante, As Consequências do Fanatismo. Mas antes da gente dar sequência aqui, o Valdir Manente tem algumas informações para passar para a gente sobre acontecimentos da Seara Espírita.
Novamente vou fazer aquele convite para que possamos estar assistindo a Plínio Oliveira no dia 10 de julho, às 17 horas, no Grupo Fraternal Bezerra de Menezes, em São Bernardo, a Rua Batuíra, número 380, bairro Assunção, onde ele estará se apresentando, fazendo uma homenagem a Chico Xavier. E o título dessa apresentação é Um Cisco. Então, prestigiem, isso é quem está promovendo, é a USE Municipal de Santo André. E os telefones para contato, reserva e posteriormente até a retirada do convite, porque serão sorteados dois convites neste nosso programa, é o telefone 97140-4656, 98501-6468. Então, estejam presentes, prestigiem essa promoção da USE Municipal de Santo André e ouça essas belas canções que esse querido amigo Plínio de Oliveira apresenta.
Muito bem. Quero lembrar também que no próximo sábado nós estaremos com o tema A Bíblia e o Espiritismo. Estará conosco o nosso querido companheiro Luiz Armando Ferreira. E a ganhadora do livro da primeira hora de hoje já saiu aqui, foi a Yara Delanossi. Parabéns, Yara. Você ganhou o livro hoje da primeira hora aqui do Semeando Boa Nova e pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. Daqui a pouco a gente vai avisar o ganhador ou a ganhadora da segunda hora e também quem ganhou o par de convites para assistir o show do Plínio de Oliveira. Bom, nós estamos aí na linha com o nosso companheiro Mário, o nosso companheiro aqui de mesa, inclusive, está em outra atividade hoje. Aliás, Juliano, Jailson, Mário hoje e o Fernando estão em outras atividades, mas o Mário está ligando para cá e vai entrar aqui com a gente para falar sobre esse tema. Bom dia, Mário.
Bom dia, Toríbio.
Bom dia, Mário. Seja bem-vindo aqui ao Semeando Boa Nova. Não está fisicamente.
Eu agradeço e agradeço a referência de que estamos em outra atividade e, na realidade, nós estamos aqui de casa hoje, convalescendo aí de um processozinho aí de mal-estar, mas já estou quase recuperado, mas acompanhando com muito carinho aí o programa e o trabalho de vocês hoje, sabe?
Aham. Uhum.
E tenho visto aqui o tema sobre fanatismo como algo muito interessante e muito atual.
Uhum.
Porque nós estamos percebendo que os excessos do fanatismo, as consequências que ele traz, na realidade é uma grande divisão entre as pessoas, né? Quando o nosso mundo, na realidade, precisa tanto é da integração, precisa da paz, precisa da harmonia, precisa do respeito entre todos, né? A convivência entre os diferentes, né? Então nós percebemos que o fanatismo, tanto os fanatismos que existem a favor de alguma coisa, como os fanatismos que são contra alguma coisa, nós percebemos que ao longo da história da humanidade produziram muitas tristezas e muitos dramas, não é verdade?
É, marcaram, né? São situações que marcaram a humanidade. Né?
A gente vê isso em todos os campos de atividade humana.
Uhum.
Nós vamos ver isso no esporte, muitas vezes, os excessos que acontecem. Vamos ver isso na política, nas polarizações entre partidos na política. Nós vamos ver isso na religião, né, quando os excessos fazem com que os não profitentes de uma religião excluam os outros, né? Nós vamos ver isso nos aspectos étnicos, né, que tivemos problemas no mundo, né, quando um determinado povo discrimina e não aceita o outro e combate o outro. Então, nós percebemos muito essa questão e nós não poderíamos deixar de ir nesse comentário, Toríbio.
Sim, sim.
Considerar que nós não podemos imaginar que isso aconteça simplesmente por um posicionamento de uma ideia pessoal, né?
Uhum.
Foi dito aí no programa, os companheiros disseram, o problema que existe quando as pessoas se agrupam em torno disso. E todas as vezes que nós temos uma congregação de ideias e pensamentos que estão orientados para o mesmo objetivo, também começamos a atrair, muitas vezes, do lado espiritual, aqueles espíritos que pensam igual e até fomentam, muitas vezes, essas discórdias, essas desordens, né? Então, era apenas essas considerações que eu queria fazer, Toríbio, e deixar talvez uma pergunta para a equipe, que é como é que a gente pode prevenir isso, não é? Como é que nós podemos perceber como começa um processo desse e como que nós podemos evitar de nós mesmos, às vezes, cairmos em determinadas posições fanáticas que venham a dividir ao invés de unir e de criar harmonia.
Agora, você particularmente, você acha que um dia a humanidade vai se ver livre das questões do fanatismo, desses extremismos religiosos, etc.?
Não, sem dúvida, a humanidade está caminhando para isso.
Uhum.
A essência dos ensinamentos cristãos, a essência do ensinamento de amar ao próximo como a si mesmo, né, e de amar a Deus sobre todas as coisas, vai nos conduzir e está nos conduzindo a isso, sem dúvida nenhuma.
Uhum.
Se pudéssemos fazer uma retrospectiva histórica, até convido ao nosso ouvinte que pense numa retrospectiva histórica dos momentos mais difíceis que a humanidade teve, desde que as guerras religiosas que dizimaram milhões de vidas, né, até mesmo as guerras econômicas, né, os interesses que haveriam, que existiam entre os povos, nós vamos perceber que hoje, apesar de continuarem, apesar de existirem ainda, elas não têm a mesma expansão e a mesma intensidade que tinham. Nós estamos hoje encontrando muito mais movimentos de pacificação, estamos encontrando hoje muito mais movimentos de reconstrução. A multiplicidade de organizações não governamentais que se preocupam com o bem-estar, a quantidade de encontros, a quantidade de fóruns que são desenvolvidos para controlar muitas vezes os desequilíbrios, nunca foi tão grande. Então nós não temos nenhuma dúvida, não que eu seja um otimista poético, não, viu, Turíbio?
Não, mas isso é a evidência mostra isso, né?
É a evidência de que estamos caminhando para isso. E talvez a pergunta que poderíamos ainda acrescentar, aquela primeira, é qual deve ser o nosso posicionamento? Nós que estamos, pessoas comuns, né, pessoas que vamos à igreja, pessoas que vamos ao templo, pessoas que vamos ao centro espírita, pessoas que estamos estudando e estamos trabalhando, a pessoa, qual que deve ser a nossa postura para que a gente possa, de uma maneira simples, dentro da nossa existência, contribuir para essa construção deste mundo harmônico, este mundo que aprendemos a conviver com os diferentes.
Legal.
Seja até mesmo a questão das preferências sexuais, não é? Quanta coisa que acontece. Recentemente vimos nos Estados Unidos uma criatura totalmente desgovernada, descontrolada, invadir um clube que frequentavam ali pessoas de uma preferência sexual qualquer e aniquilar todos, matando 50 e poucas pessoas.
Exatamente.
Ali, né? Então nós podemos ver que em vários campos existem esses extremos, né, esses extremistas, que nada mais são do que o fanatismo exagerado.
É, mas você ainda menciona esse fato que aconteceu na Flórida como um caso que pega aí 50 pessoas, a imprensa divulga, mas isso deve estar acontecendo numa escala muito pequena, em pequenos grupos, em famílias, onde as pessoas vão se segregando umas às outras.
É verdade.
Vão os movimentos separatistas em grupos de amigos, etc. Né?
Caso exatamente. E daí, então, acho que fica bem, com a tua lembrança, fica bem ter colocado a pergunta, o que nós podemos fazer para dar a nossa contribuição nisso, né? Quem sabe a equipe possa desenvolver esse tema com a competência que está desenvolvendo até agora. E parabéns pelo programa.
Parabéns para você por estar aí participando com a gente aqui. Obrigado pela sua contribuição maravilhosa. Bom dia para você, Marinho. Um abraço.
Bom dia, obrigado.
Melhoras aí, Marinha.
Bom, então fica a pergunta do Mário aí para a gente responder, né? Como é que a gente pode contribuir para evitar que isso aconteça, Flávio?
Olha, uma das formas mais importantes da nossa contribuição é o que nós falávamos no primeiro bloco do programa, que é o processo da oração e a condição dos nossos pensamentos, né? Que nós temos que entrar com uma energia contrária a essa condição de negativismo, da problemática, do medo, do ódio, de todas essas consequências desses atos que ultimamente presenciamos. Eu acho que ainda temos que nos cotizar muito em orações e promover a condição de otimismo e de crença por um mundo melhor.
Clarice? Não, isso que o Flávio está falando, né? Não disseminar o ódio contra aqueles que são fanáticos, porque senão estaremos fazendo a mesma coisa, só que de outra forma. Não estaremos utilizando a violência física, mas, por outro lado, estaremos propagando a intolerância. Jesus já nos disse, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, ter compreensão desses que erram, né? Não disseminar o ódio em relação àqueles que estão em erro.
E cabe também, né, a resposta dos Espíritos, né, contida na obra do Pentateuco Kardeciano, o Livro dos Espíritos, que como era a caridade compreendida como por Jesus, né, a tolerância para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas.
Muito bem. Aliás, Clarissa, falar em Kardec, nós temos ouvintes manifestando sobre ele, né?
Isso, o Eros mandou uma mensagem para a gente, né? Que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz: a fé inabalável é aquela que encara de frente a razão em qualquer época da humanidade.
Tem mais,
né,
ouvintes passando por aí?
Tem sim. A Erika Reps passou pela nossa página do Face. né? O Edson da Vila Palmares, de Santo André, ele disse que está atento ao programa de hoje com muito aprendizado. O que ele percebe várias vezes é que quando conversa com uma pessoa e a partir do momento que ele fala qual religião ele possui, né, ou essa pessoa fala, a pessoa que for contrária a essa religião já começa a se afastar e não conversa mais como antes, né? Ele percebe esse tipo de comportamento que representa uma intolerância.
Intolerância.
Né? Isso. E tem uma pergunta da Santinha de São Mateus. Ela fala que geralmente ela posta coisas no Face, né, no Facebook, referentes a preferências dela, a religião. Ela gosta de orar por um menino que faleceu, e ela percebe que algumas pessoas não gostam, e ela acha que ela está certa porque ela posta aquilo no Facebook. E a pergunta é, isso é fanatismo? Você ficar postando coisas assim contrárias a que as pessoas...
Olha, concordo. Santinha, existem propósitos, né? A mídia social veio para nos auxiliar de uma maneira muito inteligente, mas às vezes pode ter um mau uso. Nós temos que tomar só muito cuidado. Quando nós prestamos esse serviço, né, ou as nossas preferências de maneira exclusiva, somente com relação à religião, realmente provoca nas pessoas, naqueles seus amigos daquela rede social, essa certa resistência, essa certa intolerância. Mas se nós somos um pouco mais plurais, dividimos um pouco, né, as nossas publicações, participamos de assuntos diversos, a coisa fica um pouco mais leve, mais tranquila. Mas quando a gente promove uma enxovalhada, né, olhando pelo lado não tão positivo, exclusivo, parece que nós estamos sendo massificadores, parece que nós estamos realmente querendo influenciar as pessoas das nossas crenças particulares. Então, manifestar de uma maneira equilibrada. E nós não vemos nenhum problema com relação a isso.
9 horas e 19 minutos, esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. 9 horas 20 minutos. Bom, nós estamos recebendo aqui uma pergunta de um ouvinte nosso, o Costa do Parque das Nações. Obrigado, Costa, pela sua participação. Costa faz aqui uma alusão, a pergunta é um pouco longa, eu vou tentar sintetizar aqui, Flávio. Muito interessante a abordagem que o Costa dá para aquelas situações daquelas pessoas que estão sendo influenciadas por espíritos e vai lá um doutrinador, mesmo não espírita, sei lá, um
líder religioso.
Um líder religioso qualquer vai lá e tenta conversar com esse espírito e fala assim, sai daqui, vai para lá. E o espírito sai e depois pode pegar outra pessoa, não pode? E aí, o que envolve isso do ponto de vista de fanatismo, tanto do espírito quanto daquela pessoa?
O ambiente, às vezes, né, quando tem essa situação e que a gente acaba presenciando em muitos cultos religiosos, acaba tendo por parte dos seus frequentadores um processo de sugestão. Então nós temos que também tomar muito cuidado com isso. Sob o olhar da doutrina dos espíritos, né, existe uma necessidade da doutrinação do espírito que necessita, né, de uma manifestação para que ele seja educado, para que ele seja encaminhado, né, para um esclarecimento, e daquele que se presta à condição dos cuidados na fase encarnada. Então nós temos que tomar muito cuidado, observar isso de uma maneira bastante inteligente, para que a gente não tenha conceitos errôneos com relação ao tema.
E aquela pergunta que a gente tinha deixado para você, como é que o espiritismo vê o fato de algumas pessoas conseguirem convencer outras pessoas, principalmente os jovens, né, a agirem de forma violenta a partir do seu ideal?
Isso mostra realmente uma falta de propósito digno, né? Então realmente são ações perniciosas relacionadas às más situações. E aí falta também uma educação pautada no amor ao próximo. E muitas vezes essas que são influenciadas, a gente percebe uma carência, né, da atenção principalmente familiar. Falta de amor, de atenção, de respeito, de compreensão. E aí no primeiro momento que são arregimentadas, ou que essas pessoas são por estes líderes envolvidas, elas percebem o seu valor. E aí são, por estarem fragilizadas, são suscetíveis a essa influenciação tão negativa.
São 9h22, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, vapt-vup, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar aqui com o Flávio. Flávio, Como desenvolver a prática da tolerância nas crianças?
Exercício diário. Né? Exercício diário de ensinar, de educar, de promover condições positivas.
Hélio, os espíritos podem exercer influência em nós para que nos tornemos fanáticos?
Eles exercem, né? Que podem, eles exercem, eles fazem, eles procuram tornar-nos assim, seus instrumentos aqui.
E vale o contrário também? Para que nós deixemos de ser fanáticos, podem nos influenciar também?
Sim, nós temos os dois lados, né? Nós temos o pessoal que torce por nós e o pessoal que quer se apoderar de nós, né?
Clarice, uma pessoa que é fanática em uma vida, vai saber as consequências desse fanatismo quando desencarnar e estiver lá no plano espiritual?
Bom, todos nós, independente dos nossos equívocos, um momento de nossas vidas vamos ter consciência disso. Se é nessa próxima vida, se é em outra, não importa. Mas em determinado momento teremos consciência assim, dos nossos equívocos quando retomamos e recomeçamos a nossa caminhada.
Flávio, quem tem na prática da caridade constante um ideal de vida, está de certa forma agindo como um fanático?
Não, de forma nenhuma. Nos propósitos do bem, do amor, no discernimento da justiça, estamos no caminho certo.
Eles, os espíritos obsessores, de certa forma, eles são fanáticos?
Eles não, né? Eles não, mas eles procuram se aproximar daqueles que são fanáticos, né? Quer dizer, dessa uma fraqueza que a pessoa tem para poder se apoderar dessa pessoa. Né?
Clarice, o que, que a gente diz para uma pessoa que tem um comportamento fanático e que tem um leve sentimento de que isso não é bom?
Bom, o que a gente pode dizer é o quanto isso faz mal para ela mesmo, né? E o quanto é importante você respeitar, para aceitar as pessoas à sua volta. Quanto isso vai fazer bem para ela mesma.
Flávio, os atos extremistas praticados por pessoas fanáticas vão ficar impunes perante a lei de Deus?
De forma nenhuma, né? Somos os responsáveis por todas as nossas ações.
Hélio, é possível reverter a energia que gera o fanatismo em energia que pratica o amor ao próximo?
É possível e necessário, né?
Agora, de que maneira faz isso?
Porque diz que quando quem caminha muito para o sul chega ao norte, quem caminha muito para o norte chega ao sul. Os extremos, nós estamos muito próximos de uma grande mudança, né? Então, os grandes fanáticos estão muito próximos de se tornarem realmente o oposto, né? É muito simples. Muitos religiosos acabam ficando ateus, muitos ateus se tornam religiosos, né? Quer dizer, é a fronteira. São na fronteira de uma grande mudança.
Clarissa, como é que nós estamos aí na nossa rede social? Aí?
Bom, mandar um abraço para o Davi, que está ouvindo a gente lá de Itu.
Um abração para ele.
Mandou uma mensagem via WhatsApp, um bom dia para todos nós e um bom dia para ele também.
Ah, tá aí. Está nos ouvindo aí. Ô Flávio, como é que os pais podem, você falou agora há pouco disso, mas como é que os pais podem perceber e prevenir que os seus filhos sigam ideias extremistas, hein? Porque a gente está vendo aí um contingente de jovens, né, indo para a linha extremista. E como é que os pais podem perceber isso no filho, podem prevenir isso? Como é que podem?
Educação e religião. A educação é o processo de formação das condições salutares da família. Ter ali na família um local que é o porto seguro, onde o filho se sinta realmente acolhido e entendendo, né, o valor que os seus responsáveis, pai, mãe ou tutores, tenham sobre ele. A religião, porque pauta, né, uma existência mais inteligente, mais feliz na conduta humana. E muito vigor. Eu acho que o pai, na atualidade, né, pela modernidade, muitas vezes se encontra muito permissivo e às vezes se confundem até com os desejos ainda infantis, pouco maduros dos seus filhos. Me permitam até trazer um exemplo,
claro,
no dia de hoje, particular. Nós somos praticantes do Evangelho no Lar diariamente, né? E isso é uma responsabilidade para nós. E nós fazemos o Evangelho no Lar não só como um culto, é um momento onde a família também divide as orientações cristãs e as elucidações através da doutrina dos Espíritos. E a nossa filha, mais velha, manifestou um desejo que amanhã uma artista famosa, de que ela acompanha um seriado, estaria publicando um livro e ela gostaria de fazer parte desse evento. Mas esse evento acaba sendo, ocorre no mesmo dia do EMESA. Para quem não sabe, o encontro das mocidades espíritas aqui da nossa região. E ela já havia assumido um compromisso de participar como jovem espírita desse evento. e ela se sentiu muito seduzida em não ir ao evento espírita, não ir ao encontro das mocidades espíritas e participar desta atividade. E aí nós colocamos para ela que na vida nós temos que fazer algumas opções, né? E que de repente a sua dedicação e o benefício que traria o evento espírita, com certeza não seria o mesmo da satisfação pessoal de ir encontrar a sua atriz, aquela pessoa que ela encontra como ídolo. Então nós temos que colocar para os nossos filhos, apesar de nos doer, o caminho que deva seguir, a importância, a condição, finalidade principal das histórias. E não permitimos, mas que a gente possa fazer isso também com muito amor, para que não crie nela uma revolta, para que não crie uma condição de antagonista até mesmo dentro do processo religioso, e de que a religião me causou um mal, né, por um bem que eu gostaria. Então os pais têm que ter nessa história muita habilidade. E aí nós negociamos.
Porque... Eu queria saber. A resposta, falei, estava curioso saber. E ela decidiu o quê? Vai no Enaimês,
olha,
ou vai no...
Por misericórdia divina, né, as coisas não acontecem por acaso. Ela tem duas atividades religiosas, uma do domingo e uma na segunda. E consequentemente dois eventos. Nós pedimos para ela optar por um. Então nós equilibramos as coisas. Ela não vai na noite do autógrafo, vai no encontro das mocidades espíritas e na reunião semanal, que tem um outro evento promovido pela escola, onde os amigos participarão, nós abrimos mão de ela não participar da evangelização infantil para poder participar. Não podemos ter tudo o que queremos na vida. E nessa hora precisamos ser muito firmes, porque senão cedemos.
Tem um axioma que diz o seguinte: pior que você não ler nenhum jornal é você ler apenas um. Né, sabe? Então, pior que você não vê nenhuma revista, você vê apenas uma. Então, nós temos que estimular os nossos filhos e até em nós mesmos o hábito do contraditório, de você sempre ler outras coisas, não ler uma coisa só, ler um jornal só, ler uma revista só, não ter uma atitude só. Quando você perceber que você, seu filho, seu amigo, uma pessoa muito querida sua, até que não seja querida, mas um colega de trabalho que... que você percebe que ele está com um apenas, claramente uma ideia fixa, ele vai ser doutrinado por aquele jornalista, por aquela revista, por aquela coisa, ele vai ser pautado por aquilo e aí pode se tornar um fanático. O que nós podemos fazer é oferecer outras opções, né, de entretenimento ou de informação. Você já leu isso também, lê isso aqui, lê aquilo, para a pessoa poder começar a fazer o contraditório e começar a formar realmente o juízo de valor, né?
Clarissa?
Não, complementar no que eles falaram, o Flávio nos deu um exemplo belíssimo de um diálogo em família, e o quanto é importante a tolerância dos pais na personalidade dos filhos. Então, para se ensine tolerância aos filhos, para que se previna, né, nos jovens, principalmente, a intolerância, ideias extremistas, que a gente possa ter tolerância com eles, respeito ao que eles pensam, mas que a gente acolha eles para que eles estejam próximos e a gente consiga seguir com a educação moral baseada nos ensinamentos do Cristo, né? Amar ao próximo, né, dar o exemplo, exatamente.
Muito bem, 9:30, Isidoro vai fazer as inserções comerciais. Não muda de emissora não, que nós vamos voltar já 44-35-90-20 997-666-555. Se preferir, passa na nossa página no Facebook, curta a nossa página, compartilha, faz um post pra gente lá. Vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
Todo sábado a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou o Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres. ABC.
O Alto Posto Ipiranga Ramalhão 1, da Avenida Coronel Seabra, esquina com a Rua Carijós, na Vila Alzira. O Alto Posto Ramalhão 2, da Rua Javri, número 9, Vila Eudízia. E o Alto Posto Monte Carlo, da Rua Jorge Beretta, 960, no Parque Erasmo Assunção, em Santo André, são considerados pelos seus clientes como os melhores no atendimento, na qualidade da troca de óleo do motor do seu carro e pelo capricho na hora da ducha, deixando o seu carro ainda mais bonito. Conheça também nossa loja de conveniência e se surpreenda com o desempenho do seu carro pela excelente qualidade dos nossos combustíveis que tem a marca Ipiranga. Auto Posto Ipiranga, Ramalhão 1, Ramalhão 2 e Auto Posto Monte Carlo querem você como amigo e cliente. Ah, não se esqueça, solicite seus quilômetros de vantagem e confira o seu saldo no Connect Car para ter uma viagem tranquila. Participe do programa Tardes de Emoções, de segunda a sexta, do meio-dia a uma da tarde, na Rádio ABC, com Ferreira Júnior. E concorra a R$100 em combustível todos os meses.
Você conhece o aplicativo da Rádio ABC? Baixe agora na loja de aplicativos do seu celular e ouça a Rádio ABC 24 horas por dia em qualquer lugar do mundo. Rádio ABC, sempre ao seu lado.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Thank you.
nós estamos entrando de uma maneira diferente agora, até para lembrar de uma pessoa, que se foi, para dar continuidade no plano espiritual ao seu trabalho maravilhoso que desenvolvia aqui no planeta, nosso querido companheiro Eduardo Lorenzini, pai do nosso querido companheiro e atuante aqui da nossa equipe, o Edson Lorenzini, que quinta-feira nos deixou da presença material e foi agora dar continuidade aos trabalhos no plano espiritual, esse grande trabalhador da doutrina espírita.
Quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou.
Isso, ele vai receber a nossa vibração de carinho, com certeza atuante tarefeiro que sempre foi, batalhando para terminar agora a obra maravilhosa do Céu das Fraternidades de São Caetano, que se inaugura no próximo mês. E ele estará presente com certeza espiritualmente. Que fique com ele o nosso abraço querido e também a toda a família, ao nosso companheiro, a dona Lourdes, o nosso companheiro Edson, que receba aí os irmãos dele, que receba o nosso carinho afetuoso da equipe aqui. E um abraço para essa família que tem uma obra maravilhosa na Seara Cristã. Muito bem, semeando a boa nova, hoje falando sobre as consequências do fanatismo, está conosco aqui o nosso querido companheiro Flávio Tolini, do Grupo Espírito Irmão Romano de Santo André, falando desse tema tão importante, né, que é o fanatismo, né, nos dias de hoje. Daqui a pouco ele vai falar para a gente por que ele escolheu a palavra obsessão para se referir ao tema de hoje. Lembrando também que todos aqueles que ligam para a gente aqui concorrem como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. Então você pode compartilhar a nossa página, fazer o seu post, ou apenas curtir a nossa página, você vai estar concorrendo também. Ou liga para cá, escreve para a gente, manda e-mail, e a semana que vem estará conosco aqui o Luiz Armando Ferreira, falando sobre a Bíblia e o Espiritismo. Eu tinha deixado aqui uma pergunta para o Flávio, para que ele respondesse no nosso retorno. Flávio, a gente estava falando aqui a respeito dos filhos, etc. Como é que o Espiritismo pode auxiliar a gente a lidar, né, com essa questão do fanatismo na sociedade? O Espiritismo pode nos ajudar?
Sem dúvida, né? O Evangelho nos fornece um ensinamento rico para que nós tenhamos uma consciência mais dilatada, né? Que nós tenhamos uma existência de uma maneira mais inteligente. Nós temos que observar que existe uma necessidade de uma preparação nossa para a compreensão do próximo, e que não são só os nossos interesses particulares que valem, e que nossa mente deva estar mais aberta, mais preparada para entender também a necessidade do outro, aquilo que o outro precisa também se manifestar. Então, se nós não tivermos essa consciência mais amorosa para com os interesses do próximo, realmente não teremos a paz que tanto desejamos.
Clarissa, como é que nós estamos aí na rede social, hein?
Bom, mandar um abraço para o Norberto Fátima, passou na nossa página do Face, o Edson Giraldelli, a Dirce do Valparaíso, ela mandou para o WhatsApp. Ela disse: bom dia, irmãos em Cristo, Jesus, que a paz do Mestre esteja aí, o programa está cada vez melhor. Beijos e beijos para ela também. E a Terezinha, da Vila Zelina, ela ligou para cá e fez uma pergunta. A dedicação de um cientista para chegar a uma determinada coisa é fanatismo?
Não, é foco, né? Aí é foco.
É foco, Hélio.
Um cientista, quando ele foca num determinado assunto, ele estuda. Ele particulariza aquele assunto. Ciência é bem isso, né? Ela foca uma certa particularidade de um todo e se especializa, né? Se especializa naquilo, então é um especialista naquilo e faz experimentações, observações, que exigem muitas vezes horas e horas, anos, né, de estudo, para que levar isso em favor da humanidade depois, né?
Aliás, Flávio, falando nisso, essa pergunta aqui eu acho muito pertinente. O próprio Kardec, quando escreveu a sua obra, que nos deixou esse legado maravilhoso, que é a doutrina espírita, né, codificada por ele, né, ele fala da questão da ciência, né, da questão da religião, ele fala da necessidade das duas estarem juntas, até talvez para eliminar a questão do fanatismo, não é isso?
Sem dúvida, porque nós estaríamos amparados por uma razão, né? Não precisamos acreditar em absolutamente nada que não tenha uma explicação, que não tenha uma condição de entendimento perfeitamente justificada. E na dúvida, né, ele pede para que nós optemos por Jesus, aí nas dimensões filosóficas da nossa doutrina, e amparados pela ciência estaremos tendo a comprovação de todas as orientações, de todos os fenômenos que a doutrina acaba nos elucidando.
Muito bem, 9h43, esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950, e também na farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi Materiais de Construção e a farmácia Calêndula, entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com. Liga para cá e você liga para a gente, se você quiser também, e a gente encaminha você para a produção. Muito bem, são 9h43, estamos falando sobre o fanatismo religioso. Flávio, lá no começo do programa eu pedi para você dizer uma palavra que estivesse associada ao tema de hoje. E você usou a palavra obsessão. Por que, Flávio, a palavra obsessão está associada ao tema das consequências do fanatismo?
A palavra obsessão foi escolhida por dois motivos, né? Primeiro, para nós percebermos a influenciação nos processos obsessivos. Isso, uma orientação dentro da doutrina dos espíritos, de perceber essa influência dos espíritos em nossas existências e nós estarmos suscetíveis a essas influências. E a outra, a condição sinônima do fanatismo e da obsessão. Às vezes as pessoas são obcecadas, né? E que é a fase anterior ao processo do fanatismo. Nas condições de seitas religiosas, nas condições políticas, nas preferências pessoais. E no meio esportivo, nós falamos ainda muito pouco no programa, mas nós percebemos às vezes as pessoas com uma intolerância aos seus, vamos dizer assim, adversários esportivos, e que isso causa muito mal. Pessoas perdem a amizade, perdem o respeito, inclusive chegam aos extremos, né, de às vezes nem vestir na roupa cores que se relacionam às cores do brasão ou da bandeira de determinado time, né? Isso é uma falta, às vezes podemos assim dizer, de até inteligência, né? Por umas coisas que são tão simples. Então, como uma pessoa acaba não vestindo uma camisa vermelha, branca, azul, porque pode supostamente fazer uma referência à flâmula ou à bandeira de um time adversário. Então, são cuidados para que a gente possa nos perceber em relação ao convívio social.
Agora, Hélio, o que é que nós, que as pessoas que não são extremistas, que não têm fanatismo religioso ou fanatismo ideológico por alguma coisa, o que é que uma pessoa comum que está assistindo um noticiário de televisão, está abrindo a sua página na internet, está ouvindo um noticiário no rádio, está se conectando com os acontecimentos do mundo, o que nós podemos fazer quando a gente se depara com um fato, um evento extremo, um fato de fanatismo? O que a gente pode fazer, hein?
Vibrar amor, né? Vibrar muito amor e compreensão para que essa pessoa arrume um jeito, né, de ofertar a essas pessoas outras informações, né, para que elas saiam dessa polarização, delas paralisaram, porque isso é uma paralisação realmente num polo, né? Essa estagnação num determinado polo. Temos que oferecer e, se possível, influir o máximo que pudermos, né, para que ela receba outras informações, que ela tenha outras oportunidades. Enquanto não pudermos fazer isso fisicamente, vamos fazer pelo menos espiritualmente, através de preces e de vibrações de amor, de paz e de esperança, pedindo aos mentores espirituais deles que tenham acesso a essa pessoa, para que ela acorde, né, para que ela saia, né, ela desencante, porque é um encantamento, isso, na verdade é um encantamento, né? Ela desencante daquele ponto e começa a ver que a vida tem outras nuances, né? Além daquela que ela está focada.
E que minimamente, né, não seja o propagador daquelas desgraças, daquelas problemáticas, porque muitas vezes nós nem temos a ciência, né, do conteúdo, da condição global do que ocorreu, e nós já estamos ali propagando na mesma intensidade ou até acrescentando uma energia ainda mais negativa para a disseminação, pela divulgação dessas problemáticas que são vistas aí pela mídia ou de qualquer outra forma.
Clarissa. É isso que o Flávio falou, eu acho que é a chave de tudo, né? Porque muitas vezes eu não ajo com violência física de acordo com a minha intolerância, mas através das minhas palavras, dos meus sentimentos, eu posso contribuir para a intolerância do mundo. Então, ter essa consciência e não propagar, sabe, não dizer com palavras, né, que você julgue a outra pessoa com raiva, com ódio, bloquear esse ciclo de ódio é extremamente importante. Podemos não agir com violência física, mas podemos sim ser propagadores da intolerância pelo que sai do nosso coração, pelo que sai da nossa boca. Daí a responsabilidade do que a gente sente, do que a gente pensa e do que a gente passa para as pessoas à nossa volta, né?
9h48, dá tempo de você ligar para cá ainda, 44-35-90-20, 997-666-555, inclusive, nesse último número, você pode mandar mensagens via SMS ou WhatsApp, 997-666-555. Estamos falando hoje sobre as consequências do fanatismo. E está com a gente aqui o nosso companheiro Flávio Tolini, do Grupo Espírito Irmãos Romano. Flávio, a gente pode dizer que vai chegar um dia em que todas as pessoas se respeitarão como seres mais fraternos?
Sem dúvida, né? Como, usando as palavras do Marinho, né? Não que a gente está se considerando um otimista, né? Na condição filosófica, mas é a tendência do ser humano, é a tendência do espírito, né? Como nos orientava Kardec, de átomos a arcanjos, vai chegar um momento em que terá uma consciência, né? Uma condição de evolução do nosso planeta e do ser de uma maneira especial.
E o que nós podemos fazer para prevenir de nós não cairmos no fanatismo?
Vigilância. Né? Nós temos que, a todos os instantes, nos vigiar. Essa vigilância dos nossos pensamentos e muita oração, né? Para que nos mantenha firme nos propósitos do bem, do amor, da justiça, da caridade. E a vigilância realmente é o alerta, né? Seria a nossa arma de combate a essa influenciação muito negativa que sofremos.
Clarissa.
Eu acho importante umas perguntas para fazer para nós mesmos, né? Eu estou tentando convencer as pessoas sobre o que eu penso. Eu acho que eu penso algo melhor que outra pessoa está errada e eu sempre estou certo. Sabe, existem alguns sinais que indicam que a gente está indo para um lado do fanatismo. Eu acho importante essas reflexões. Uhum. Como eu lido numa situação que eu não concordo com o que a pessoa está falando, eu respeito ela, né? Então, esses sinais é muito importante, que vem da vigilância, da autorreflexão, né?
Agora há pouco vocês falaram muito a respeito, agora há pouco, desde o início do programa nós estamos falando sobre essa questão da influência, né, que as pessoas exercem sobre as outras, e agora há pouco a gente falava da questão dos pais, né? Como é que os pais percebem isso e tal. Então, quer dizer, as famílias, elas são, de uma certa forma, elas são influenciadas por esses movimentos que estão aí, porque chegam de forma sutis às famílias influências, né? Para os jovens, para os filhos, ou mesmo para o marido e para a mulher. A pergunta que eu faço, o Evangelho no Lar tem alguma eficácia na prevenção do fanatismo dentro do lar? Flávio?
Olha, eu sou um dos maiores divulgadores dessa prática do Evangelho, e eu digo uma frase que minha mãe sempre me orientou, que o Evangelho no Lar são doses homeopáticas com efeitos cavalares, né? Então, realmente, proporciona não só na condição da consciência, através do ensinamento cristão, através das luzes das doutrinas, da doutrina dos espíritos, mas também promove no ambiente um campo protecional. É algo que até que supera a nossa condição compreensiva, mas blinda a casa, o lar, os seus integrantes, a família num todo, de uma maneira especial. Chico Xavier nos dizia, através das suas obras, que a casa recebe uma condecoração luminosa, onde aquele ambiente possui, né, a ação do Evangelho no lar, e que ali podem os espíritos se aurir de energia, de força, para o tratamento, né, de todas as necessidades do nosso planeta.
Uélio, o que nós poderíamos deixar como mensagem para aqueles espíritos, né, aqueles espíritos que estão no plano espiritual e que cometeram atos extremistas, fanáticos, que sabem agora do que cometeram, o que a gente deixaria de mensagem?
É que a oportunidade haverá para que as pessoas revejam esses equívocos, né? Que não há quedas definitivas, né? Não há condenações fatais, né? Que as pessoas não terão oportunidade de rever. Que busquem o máximo possível, com a maior avidez que puderem, a oportunidade de reverem esses equívocos e de corrigirem esses erros, né? Que hoje eles têm consciência de que cometeram, né?
Agora, Flávio.
E principalmente lembrando sempre, quando lembrando que nós temos dois ouvidos, né? Um direito e um esquerdo, né? Nós temos que ouvir sempre os dois lados na questão, né? Não temos que ouvir uma coisa só. Temos que ouvir sempre os dois lados da questão para que nós possamos tirar as nossas conclusões e saber aquilo que é melhor, né?
Flávio, e o que dizer para aqueles amigos do plano espiritual que estão influenciando as cabeças aqui encarnadas a cometerem atos extremistas?
Que eles percebam que a misericórdia divina vai atuar na vida espiritual deles de maneira especial. Que existe um momento de que nós precisamos transformar o mundo e disseminar esse ódio, esses pensamentos negativos. E que será o tempo necessário de retomar um novo caminho. Que nós precisamos, de maneira especial, pautar as nossas existências para um caminho mais feliz, porque as consequências, né, de agir no mal são muito ruins em todos os aspectos. Eu não me sinto, muitas vezes, até por respeito, né, a esses espíritos, em condição da influenciação, mas de uma maneira humilde, pedir para que prevaleça o amor.
Agora, a gente está falando aqui, nós falamos bastante sobre essa questão do fanatismo, a influência de jovens, etc. Mas a influência não acontece só em jovens também, né? Acontece em adultos também, né? Como prevenir isso junto aos adultos? Tem forma de prevenir o fanatismo?
Olha, é uma condição muito difícil, né? Da gente colocar um caminho. Mas como nós dissemos a todos os instantes, né? Nós estarmos abertos a outras opções, estarmos abertos a outras condições e que tentarmos nos perceber nesse meio, não só numa ideia exclusiva e direcionada.
E buscar respeitar o próximo também, né? Buscar compreender que cada um pensa de uma forma, cada um tem o seu momento, cada um acredita em diversas coisas, e da mesma forma que gostaríamos que fôssemos respeitados, temos que respeitar o nosso próximo. Jesus nos disse, não há outro caminho que não leve ao Pai, a não ser amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, respeitar o próximo, abrir a mente, como o Flávio comentou, e compreender que cada um tem o seu momento e seu pensamento sobre algo.
A produção também.
Ouça o contraditório, gente. Você tem que ouvir os dois lados. É importante ouvir os dois lados. Né?
A produção está me informando aqui. A ganhadora do livro da segunda hora foi a Dirce, do bairro Valparaíso. Parabéns, Dirce. Então, na primeira hora, a Yara Della Nossi ganhou o livro. E na segunda hora, a Dirce, do bairro Valparaíso. Também saiu aqui o ganhador do par de convites para o show do Plínio Oliveira, no dia 10 de julho, às 17 horas, no domingo, lá no Grupo Bezerra de Menezes, em São Bernardo. Foi o Eros Marqueto. Eros, parabéns, você ganhou o par de convites para o show do Plínio Oliveira. Pode entrar em contato com o nosso companheiro Ademir. Aliás, o Ademir está pedindo para divulgar o telefone dele aqui, que as pessoas que quiserem convites para o show do Plínio Oliveira, para a apresentação dele, entre em contato com ele, 97140-4656, 97140-4656, ou 98501-6468, 98501-6468. Se você não anotou, não se preocupe, que a Clarissa está postando esses telefones lá na nossa página no Facebook. Muito bem, nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje, agradecendo muito a presença do Flávio. Obrigado, Flávio, pela sua vinda aqui hoje.
Eu que agradeço, um feliz final de semana a todos e que tenhamos cada vez mais essas oportunidades de aprendizado.
Sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro, o Armando, falando sobre a Bíblia e o Espiritismo. Luiz Armando Ferreira falando sobre esse tema tão importante. Nós estamos encerrando o programa Semana da Boa Nova por aqui pela rádio, mas você pode ficar conosco no www.semeador.org, onde você pode ouvir, além deste programa de hoje, todos os outros que estão gravados lá. E também no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André. Vem por aqui agora o Dalto e o Luiz Carlos Jimenez com o Causas Nobres, e às 13 horas você fica com o Miguel e com o Virgílio com Encontros com o Divaldo Franco.
e uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi é sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais.
Temos orgulho de sermos uma empresa com mais de 30 anos de tradição, confiança e credibilidade. A BM Joias confecciona desde 1983 alianças, anéis de formatura, joias para presentes e muito mais. Os nossos preços são comprovadamente os melhores, porque nós somos fabricantes e não meros revendedores. Compramos ouro, prata e joias quebradas. Ou ainda aceitamos como parte de pagamento de produtos novos. BM Joias. Rua Coronel Oliveira Lima, 83, piso térreo, loja 3 e 5, Centro, Santo André, São Paulo. Informações 4438-0144, 4437-3882. BM Joias.
Olá, amigos, eu sou o Procópio, estou com você aqui na Rádio ABC de segunda a sexta, das 5 às 6 da manhã, e ao sábado, das 3 às 5 da tarde, com o programa Trajetória de Sucesso.
Trajetória de Sucesso.
Atenção você que está com dificuldade para se alimentar, não está conseguindo mastigar os alimentos. Clínica Dentária Sorridentes é a solução. Implantes é com a Clínica Dentária Sorridentes, doutora Janaína.
É isso mesmo, a avaliação é gratuita. Você conta com raio-x panorâmico também gratuito. Pode nos procurar na rua Marechal Deodoro, 695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone é 4335-0570 ou nas unidades Ferrazópolis, Rugi Ramos, Planalto, Taboão e em São Caetano do Sul.
Todos os tipos de tratamentos para os seus dentes você vai encontrar na Clínica Dentária Sorridentes. Extração, tratamento de canal, aparelho ortodôntico. Clínica Dentária Sorridentes, com o melhor preço, com a maior eficácia do mercado. Clínica Dentária Sorridentes, Rua Marechal Deodoro, 1695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone 4335-0570. Agende a sua avaliação. 4335-0570. Unidades também em Ferrazópolis, Rude Ramos, Planalto, São Caetano do Sul e Taboão. Clínica Dentária Sorridentes.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias.